vamos então prosseguir com as audições desta tarde. Queria dar as boas-vindas ao Sr. Presidente e ao Sr. Secretário-Geral do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Esta audição realiza-se a requerimento do Partido Social-Democrata, que irá colocar a primeira questão. E eu tenho um compromisso que me obrigará a ausentar, de onde, após a colocação da questão pelo Sr. Deputado José Silvano, retirar-me-ei e serei substituído por ele. Ele ouvirá a resposta já na qualidade de Presidente da Mesa e não na qualidade de Vice-Presidente. Se houver impugnação, veremos cá em agosto fazer uma nova. Sendo assim, então convidava o Sr. Deputado, o Sr. Vice-Presidente, Deputado José Silvano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a presença do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, nas pessoas do Sr. António Bentinhas, Presidente, e do Sr. José Albuquerque, que é Secretário-Geral. Agradecer a vossa presença aqui e inicio esta questão de uma forma muito simples, que é esta questão dos estatutos das magistraturas tornou-se público a partir de finais de maio, mais precisamente de 27 de maio, quando com a entrega às estruturas sindicais do projeto ou do estatuto, da primeira versão do estatuto, tornou-se público o estatuto que está a ser discutido. Sabemos que desta versão não constavam as normas relativas à retribuição. Houve logo na semana seguinte uma grande contestação por parte dos sindicatos dos setores, das associações sindicais, onde até surgiu a ameaça de greve. Esta contestação levou a que a Sra. Ministra da Justiça a rever o próprio estatuto e em 1 de junho entrega um estatuto revisto. Ao Ministério Público não entrega nada revisto, isto é, não estava incluído o estatuto remuneratório. É aqui que há uma afirmação do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público que diz não são apenas questões remuneratórias que estão em causa, mas também outras, nomeadamente a mobilidade. Na altura, por alto, foi isto que surgiu. Ficamos a saber publicamente, depois, que o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, além das remunerações, criticavam também e criticam o processo de mobilidade, a diminuição de garantias no processo disciplinar, um regime de carreiras incongruente, confuso e inexequível. Disseram na altura. Aliás, o próprio sindicato em Torres Vedras, na altura, numa reunião vossa, afirma que os magistrados do Ministério Público podem avançar para a greve contra a proposta de estatutos, classificando-os de discriminatórios e persecutórios. Todo este ambiente de crispação foi mediatizado e preocupa fortemente os cidadãos. Preocupou e estão preocupados. Daí, para responder àquela primeira questão que pôs aqui o deputado Neto Brandão há bocado, que foi aqui que o requerimento do PSD se justificou. Isto é, não foi no início, foi com base nesta crispação que passou para a opinião pública que nós fizemos o pedido desta audição e fizemos um pedido também da audição às duas associações sindicais, quer ao do Ministério Público, quer ao das magistraturas. E por isso ficou claro que, para nós, a partir desta publicitação, de que as vossas reivindicações, aquelas que vos dividiam na altura, e depois vou perguntar se ainda agora, na discussão com o Governo, eram a mobilidade, o modelo de carreiras, a matéria disciplinar, a jubilação e as comissões de serviço. Eram estas as pretensões, na altura, num primeiro inicial, que foram conhecidos publicamente. A Sra. Ministra, numa audição regimental, dia 7, aqui, perante esta Comissão, afirmou que o que estava em causa era apenas a adaptação dos estatutos à lei da organização judiciária e às particularidades inerentes à existência de um órgão de gestão. Isto é, numa reunião que tivemos aqui com a Sra. Ministra, já com esta preocupação, em 7 de junho, o que percebemos dela é que deveria haver alguma tranquilidade, porque o que estava em causa essencialmente era a adaptação do Estatuto à Lei de Organização do Sistema Judiciário e, ao mesmo tempo, à existência de um órgão de gestão que foi criada nessa legislação. Afirmou também que as componentes remuneratórias serão acauteladas no Orçamento de Estado 2018 e que o Governo iria acomodar uma parte das pretensões remuneratórias, mas não todas. Portanto, o que se passou a partir daqui é que nos parece estranho, isto é, nesta audição, com estas duas respostas, embora gerais, da Sra. Ministra, à altura, à crispação que havia já por parte das associações sindicais, pensamos nós, e transmitiu-nos ela, que isto teria pacificado. O que se passou a partir daqui foi mau demais para ser verdade, no nosso entendimento. Reuniões de negociação com declarações públicas com ameaças de greve, tanto pelo Sindicato dos Magistrados Judiciais como do Ministério Público, carta aberta ao Primeiro-Ministro feita pelos sindicatos, pela Associação Sindical dos Magistrados Judiciais, dos juízes, críticas à Sra. Ministra afirmando que nada mandava, não tinha poder político para negociar, recorriam ao Primeiro-Ministro para essa negociação e até ao Presidente da República muitas vezes pediram ajuda pública para esta negociação. Isto é, o impasse estava instalado. Portanto, importa saber em concreto, e agora eram duas perguntas ou três concretas sobre esta matéria, que é em que estado se encontra atualmente a negociação, depois deste processo todo, quais os pontos que levaram à ruptura das negociações neste momento, o que é que está a impedir o acordo entre a estrutura sindical, neste caso do Ministério Público, e o Governo, e que explicações o Governo vos deu, ou que está a dar, ou que vos deu nas reuniões que tiveram de negociação, para a ruptura destas negociações. E queria perguntar-vos, com sinceridade também, se pretendem mesmo efetivar a greve anunciada, se tal proposta de negociação não resultar num acordo. E era esta a intervenção que queria fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Silvano. Convido-o então a assumir a presidência desta audição. Vamos lá à questão e dar a palavra a ser respondido. Peço a primeira.
Em nome dos sindicatos magistrados do Ministério Público, agradeço o convite para estar presente nesta comissão. Eu passaria a esclarecer, portanto, endereço os meus cumprimentos a todos os membros da comissão, em nome do sindicato também, o Dr. Albuquerque, secretário-geral do sindicato, também os endereço. E, portanto, o que eu tinha a dizer relativamente a esta matéria, portanto, apesar de estarem aqui, digamos, misturados aqui argumentos da magistratura judicial, do Ministério Público, e as situações são relativamente diferentes, têm pontos comuns, mas há pontos que divergem relativamente a uma associação e outra. E eu faço essa distinção por uma razão muito simples. Em primeiro lugar, os sindicatos magistrados do Ministério Público, quanto à questão da greve ou não, foi solicitado o agendamento de uma Assembleia Geral para os associados do Ministério Público se pronunciarem sobre esta matéria. Ou seja, a direção do sindicato, por si só, não pode decretar a greve, consulta sempre a Assembleia Geral para, digamos, convocar uma greve. E uma vez que, em princípio, só lá para setembro é que iremos realizar esta Assembleia Geral, uma vez que vamos entrar em período de férias judiciais e não seria possível uma mobilização neste momento, só em setembro é que a Assembleia Geral se irá pronunciar sobre esta matéria. Portanto, seria prematuro nós dizermos, enquanto direção, dizemos que iríamos realizar uma greve, quando é uma, digamos, não é este órgão que compete a determinação da realização de uma greve, sendo certo que essa proposta estará em cima da mesa, poderá estar em cima da mesa face ao que ocorrer até lá. Segundo ponto, e indo também direto à questão, para não nos perdermos aqui na alguma da argumentação que depois poderei falar a seguir, mas para que fique já a pergunta respondida, o que é que houve que levou ao romper das negociações? Eu não sei se poderemos falar em romper das negociações. Porquê? A Sra. Ministra da Justiça determinou um timing para a conclusão das negociações. Esse timing, pelo menos nesta primeira fase, não sei se haverá outros momentos ou não para aprofundarmos a negociação, mas o primeiro timing, digamos, está concluído. Ou seja, a negociação formal, houve uma pré-negociação em momentos informais, em que se chegaram a determinadas conclusões. Depois, na parte formal da negociação, a Sra. Ministra entendeu que está concluído, isto, portanto, chegámos a acordo no que era possível chegar, e há outras partes em que não chegámos a acordo. E, portanto, não podemos falar propriamente de um romper das negociações, mas de uma conclusão de negociações sem acordo quanto a alguns dos pontos, no nosso entender, mais relevantes, pelo menos no que respeita ao Ministério Público. E, portanto, não digamos que não houve aqui romper nem de uma parte nem de outra, houve chegar ao fim da reunião. Eu penso que poderá ainda haver espaço, posteriormente, se o Governo assim o entender, para mais uma ronda negocial, se o Governo assim o entender, mas neste momento as negociações, formalmente, de acordo com o Ministério da Justiça, estão fechadas e é aquilo, e estão como, digamos, como nos foram apresentadas, não houve perspectivas de futuras negociações, nem relativamente a alguns pontos. Eu penso que até poderia ser desejável, relativamente a um ponto onde aprofundarmos a negociação, mas isso teria que haver também, por parte do Governo, abertura para ceder em alguns dos pontos, não é? Para alterar, porque se for para mantermos tudo na mesma, não vale a pena, digamos, estamos a fazer uma negociação que não tem, não, seria inconsequente. Relativamente aos pontos que, e porquê que o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, desde logo, demonstrou a sua preocupação com todo este processo. Há alguns pontos que eu passarei aqui a enunciar, assim, muito sucintamente. Começaríamos por enunciar um ponto que já vem da Lei da Organização do Sistema Judiciário e que vem agora passar outra vez para o nosso estatuto e que não estava, que diz respeito à mobilidade de magistrados. A mobilidade de magistrados, nós, relativamente a esse ponto, conseguimos um acordo com a Sra. Ministra da Justiça quando fizemos a revisão da Lei Orgânica, da Lei de Organização do Sistema Judiciário. O ponto que dizia respeito à reafetação constava do acordo com a Sra. Ministra da Justiça, era um dos pontos do acordo. A Sra. Ministra da Justiça cumpriu o acordado e remeteu a esta Assembleia e depois, por um acordo ocorrido nesta mesma Comissão, consagrar uma solução diversa, uma solução que ataca o princípio do paralelismo das magistraturas e que ataca, na nossa ideia, o princípio da inamovibilidade dos magistrados, o princípio constitucional do Ministério Público, razão pela qual solicitámos, inclusivamente, um pedido, portanto, junto do Sr. Provedor de Justiça, que suscitasse a inconstitucionalidade da norma. E, portanto, depois de termos recolhido 700 assinaturas de magistrados do Ministério Público que estão em desacordo com essa norma, depois de termos ido ao Sr. Provedor de Justiça, depois de termos remetido, inclusivamente, pareceres que fizemos sobre essa matéria, estudos que fizemos aqui à Comissão e ao Governo, vemos que no Estatuto a seguir, não é? Poderia esta situação ser retificada, em vez de ser retificada, não, consagra-se precisamente uma norma que nós já tínhamos feito todas essas diligências no sentido de ser declarada inconstitucional. Portanto, se nós já tínhamos desencadeado um mecanismo todo no sentido de recolha de assinaturas, de declarar a inconstitucionalidade da norma, de transmitir isso aos partidos, transmitir isso ao Governo, vem agora uma proposta no mesmo sentido, é claro que nós, até por uma questão de coerência, nunca poderíamos concordar com essa norma. E, portanto, relativamente a essa norma, a Sra. Ministra da Justiça, agora, alterando a posição que teve em dezembro, veio consagrar uma norma diferente, e à loja, portanto, nós, nesse ponto, não temos acordo quanto à regime da mobilidade, ainda para mais, a primeira proposta, houve uma suavização agora na segunda proposta, apresentada pela Sra. Ministra da Justiça, apresentou, mas essa questão não, digamos, apesar de minorar o problema, não salva aqui duas questões. Não salva a questão da inamovibilidade em termos constitucionais e não salva a questão do paralelismo das magistraturas, porque temos uma solução diferente numa matéria muito importante, que tem a ver até com garantias constitucionais, numa matéria muito importante relativamente aos magistrados judiciais e aos magistrados do Ministério Público. E, portanto, eu entendo aqui, uma vez que também estamos aqui nesta Comissão, sensibilizar também esta Comissão, que se irá debruçar mais tarde sobre esta matéria, para a importância de consagrar uma solução idêntica para os magistrados judiciais e para os magistrados do Ministério Público. Tanto para mais que, do ponto de vista que a questão até em termos de execuibilidade prática, Esta questão, até agora, com a questão do regime, o atual regime das acomodações que se propõe, poderá ser ultrapassada e, portanto, não há razão para consagrar uma norma que seja inconstitucional, que viole o princípio do paralelismo das magistraturas, quando esse assunto, até agora, com as acomodações de funções, pode ser ultrapassado com o atual regime. Portanto, achamos que é uma matéria que esta Comissão, quando foi processada, devia consagrar a solução idêntica, digamos aqui, quer para uma magistratura judicial, quer para uma magistratura do Ministério Público. Se tiverem dúvidas também sobre essa matéria, também poderei prestar mais alguns esclarecimentos. Outra questão que nós também não chegámos a acordo com o Sr. Ministro da Justiça, penso com uma visão diferente relativamente à questão da carreira do Ministério Público. Quando falo de carreira, normalmente há logo a tentação para se pensar em questões remuneratórias puras, não é isso que está aqui em questão. O que está aqui em questão diz respeito à chamada carreira plana. O que é que nós defendemos em termos de evolução na carreira? Neste momento nós temos um sistema de evolução na carreira que funciona mais ou menos da seguinte forma. Os magistrados têm uma determinada notação, com base em inspeções que lhes são efetuadas por inspectores devidamente qualificadas, inspeção essa que é, digamos, validada, entre aspas, e apreciada, e escrutinada pelo Conselho Superior do Ministério Público. Se o magistrado tiver uma nota de muito bom ou bom com distinção, será promovido por volta de 17, 18 anos, por aí, a Procurador da República, Procurador Adjunto e Procurador da República. Mas, regra geral, as promoções ocorrem por vagas, ou quer dizer, para vagas lugares para Procuradores da República. O que é que dá origem a esse tipo de carreira? Dá origem a que os magistrados, que fazem, por exemplo, toda a sua vida no Departamento de Investigação e Ação Penal, na área de investigação criminal, quando chegam ao ponto máximo em que realmente estão muito especializados nessa área, concorrem e depois vão ou para o CIVA, ou para, por exemplo, para o trabalho, ou vão para o CIVA, ou vão para o administrativo, ou para a família e menores. Regra geral, vão essencialmente para quase todas as áreas, menos para a investigação criminal. Ou seja, temos muitos magistrados que se especializaram toda a sua vida na área da investigação criminal, mas quando são promovidos vão fazer algo que nada tem a ver com a investigação criminal. Portanto, neste momento, até por fruto da própria reforma da organização judiciária e tudo, isto ainda se acentua um bocado mais. O que é que nós entendemos? Entendemos que há muito desperdício em termos de know-how, em termos de conhecimento adquirido, de especialização, designadamente na área da investigação criminal. E constatamos que neste momento, designadamente na área, muitas vezes até na área da criminalidade económica ou financeira, temos magistrados extremamente inexperientes que ficam nos diabos, porque todos os mais magistrados mais experientes e com melhores notas vão sendo promovidos e vão para áreas fora da investigação criminal. Nós achamos que isto terá sérias repercussões para o Ministério Público a médio prazo, ou seja, se no setor do Ministério Público, que tem mais visibilidade, que tem mais repercussão social, criamos um sistema em que sistematicamente os magistrados mais inexperientes e menos qualificados é que estão nessa linha da frente, necessariamente isto a médio prazo não irá correr bem. E, portanto, é esse o diagnóstico que nós fazemos. E, portanto, o que defendemos é que os magistrados, por exemplo, num departamento de investigação e ação penal, tenham, por exemplo, 16 ou 17 anos de serviço, tenham uma nota de muito bom, possam ser promovidos e ficar no mesmo lugar. Ou seja, desde que sejam preenchidos dois requisitos, antiguidade e nota. E, portanto, entendemos que essa é a melhor forma em termos de progressão da carreira e em termos de especialização. Isso também permitiria que mais cedo alguns magistrados tivessem mais vocação, pudessem ir logo, por exemplo, para a área da família menores ou para a área, por exemplo, do administrativo ou outra área de intervenção do Ministério Público. Portanto, ou seja, permitiria haver uma escolha mais cedo e não só, ao fim, neste momento, por exemplo, um magistrado que esteja muito vocacionado para a área da família e menores ou do trabalho, só poderá ir para essa área quando for para o Procurador da República, ou seja, só passar 17 ou 18 anos de serviço. Portanto, enquanto com o sistema que nós preconizamos, logo mais rapidamente poderia entrar numa dessas áreas de especialização, venceria como Procurador Adjunto, quando realmente atingisse a antiguidade e uma nota de mérito, poderia ser promovida para o Procurador da República. Portanto, este é o sistema que nós defendemos. Pronto, a Sra. Ministra mantém, essencialmente, o sistema que está em vigor hoje, apesar de umas nuances para o Procurador Gerais Adjuntos em primeira instância, mas, essencialmente, mantém o sistema que nós entendemos que esse sistema, digamos, não potencia a especialização e tem problemas, portanto, já causa problemas e ainda acarretará mais problemas no futuro na área da investigação criminal. E, portanto, nós achamos que isto deverá ser alterado. E, portanto, é uma das questões que nós também não chegámos a acordo com o Sr. Ministro. É uma questão importante, que é uma questão estruturante. Outra área também que não chegámos a acordo com o Sr. Ministro da Justiça, apesar de haver alguns pontos em que chegamos, diz respeito à questão da disciplinar. A questão disciplinar é uma questão muito importante, porque, digamos, adotou-se aqui uma concepção nova em termos de disciplinares. Até agora tínhamos mais ou menos cláusulas abertas em que depois se fazia a concretização. Agora há aqui algo um bocado estranho, que é, são cláusulas abertas e ao mesmo tempo uma espécie de tipificação, que depois também não é bem tipificação, e portanto entendemos aqui que muitas das normas, das condutas que estão ali tipificadas, representam uma determinada visão do Ministério Público, que nós não nos, digamos, reconhecemos nela. Alguma já foi minorada, diziam até algumas normas de direito até relativas até à liberdade de expressão, e portanto nós entendemos que eram normas até quase ofensivas à liberdade de expressão, e pronto, e nota-se aqui um grande aumento até em alguns setores. A proposta inicial, e ainda se mantém, de aumento de penas, né, que passam a pena de multa de 30 dias para 90 dias, e pronto, e apesar de ter sido minorado um bocadinho agora na versão final, mas portanto relativamente à questão em que levanta, por exemplo, uma questão tão simples como essa, que por exemplo consagra como falta leve, logo qualquer atraso que não se cumpra, a partir do momento que não cumpra qualquer prazo processual, poderá à partida, depois consagrando com o regime geral, mas uma falta leve. Isto quer dizer que quem não deu uma acusação em 10 dias poderá já estar a incorrer na prática de um ilícito disciplinar, apesar de depois ser integrado com a questão das faltas justificadas, mas a questão é que depois o ONU terá que depois repercutir sobre o magistrado, porque basta que um superior hierárquico mal intencionado puxe uma listagem e depois indicar essa listagem em termos de processos disciplinares, e o magistrado é que terá que explicar um a um os atrasos, porque à partida, indiciariamente, em termos de linhas, iriam ser reconduzidos a uma infração disciplinar. É preciso dizer que nunca houve qualquer, no que respeita a este conceito, nem no Conselho Superior do Ministério Público, nunca houve nenhum entendimento que quem ultrapassasse o simples prazo processual incorreria em responsabilidade disciplinar por isso. Nunca. Nunca houve. Aliás, os regulamentos de inspeções notavam, para efeitos inspectivos, o prazo de 30 dias, relativamente a processos com mais de 30 dias, que não tivessem sido despachados em 30 dias, que seriam alvo de registro para efeitos de notação e classificação. Portanto, isto nunca houve relativamente a isto, são factos novos que estão aqui, que podem ser muito perigosos relativamente à questão disciplinar, e portanto também é mais uma das matérias em que não chegamos a acordo com o Ministério da Justiça. Outra matéria que também não chegamos a acordo com o Ministério da Justiça diz respeito à questão também de retribuições, porque nem sequer houve propriamente discussão sobre essa matéria, portanto praticamente foi um dado adquirido o que é que iria ser, e portanto não houve praticamente discussão. Ainda chegámos a propor inclusivamente algumas matérias relativamente a pagamentos adicionais aos magistrados que desempenhassem funções no TCAP, até para uma questão de recrutamento para os magistrados, uma vez que está a haver muita dificuldade em recrutar magistrados para o Departamento Central de Investigação e Ação Penal. No último concurso tivemos um único candidato como Procurador da República, portanto não se antevê grande futuro para o TCAP, e portanto entendemos que poderia haver ali qualquer regime equiparado às quartas complementares ou algo do género, mas também não houve qualquer acordo também sobre essa matéria, e portanto temos assim uma série de matérias onde basicamente a conclusão que nós fazemos é aumentam-se essencialmente os deveres, aumentam-se as obrigações, e relativamente à parte poderia compensar algum desses aspectos, nada disso é atribuído. Portanto, basicamente é um estatuto que atribui obrigações sem qualquer contrapartida, e portanto na nossa ótica não é um estatuto equilibrado, já o classificamos como um estatuto desequilibrado.
E agora, portanto, vou passar a palavra aos grupos para, não sei se quer complementar alguma coisa. No final, depois. E, portanto, os grupos parlamentares vão agora pôr as questões, depois, no final, respondem a todas as questões e, se tiverem necessidade de complementar, estão perfeitamente à vontade. Tem a palavra o deputado Filipe Neto Brandão, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentado o Dr. António Ventinhas e o Dr. José Albuquerque. Os cumprimentos. O Sr. Presidente, estar agora a presidir, coloca-me um embaraço, porque eu queria criticar o deputado que me antecedeu e agora, manifestamente, terei que o fazer na pessoa do Presidente. Porque, começou por fazer uma alusão histórica e um enquadramento e acaba por referir que a relação entre o Ministério da Justiça, palavras suas, e os sindicatos é algo nunca visto e, curiosamente, eu descubro, sem grande esforço de busca, uma fotografia do Dr. António Ventinhas, aliás, favorecido, com o título Magistrados dizem não querer servir de alibi à incompetência de Paulo Teixeira da Cruz. Penso que o Sr. Presidente estará recordado que Paulo Teixeira da Cruz é objeto destas críticas, na sua qualidade de ex-ministra da Justiça, numa altura em que desastrosamente conduziu um processo cujo insucesso lhe foi totalmente imputado. E não, isso era outra questão que poderia colocar, mas não o quero fazer. Mas relativamente a algumas considerações, e penso que a audição que precedeu esta, gostaria de ver replicado esse espírito, e creio que sim, quer dizer, nós terminámos a audição anterior com uma manifestação de abertura à continuação das negociações com o Governo, nomeadamente com o Ministério da Justiça, mas de qualquer maneira não queria deixar de fazer duas referências às objeções que aparentemente terão motivado a incomodidade maior por parte do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e perguntar relativamente às mesmas. A primeira das quais, aquela questão da inamovibilidade, e que reconhece, quer dizer, é uma compatibilização com uma discussão que houve com a Loges, portanto, a inclusão dessa matéria no Estatuto, a meu ver, não é mais do que a decorrência de uma contabilização, de uma opção. Eu não estava, lembro-me que estava ausente do país na altura, mas acompanho e subscrevo, obviamente, as posições assumidas, de uma compatibilização da opção entretanto feita. Porque me parece, tenho a certeza, que a interpretação constitucional que refere não tem sustentáculo nos acordos do próprio Tribunal Constitucional. Como sabe, o Tribunal Constitucional, por diversas vezes, e cito ao acaso o Acórdão 336 de 95, que se pronunciou sobre os critérios de acesso ao STJ, ou o Acórdão 305 de 2011, que se pronunciou especificamente sobre, então, LOFT, a Lei de Organização de Funcionamento dos Tribunais Judiciais, que conclui, e cito, que as magistraturas, embora usualmente designadas de paralelas, são regidas por princípios diferentes e têm estruturas próprias que as tornam radicalmente diferentes entre si. E, portanto, a invocação do paralelismo das magistraturas para ter tradução na inamovibilidade parece-me um argumento constitucionalmente imprestável, sendo certo que, mais especificamente, o Acórdão 305/2011 é claro ao dizer que, no que diz respeito aos magistrados do Ministério Público, diferentemente do que sucede com os magistrados judiciais ou com os juízes de direito, a inamovibilidade se conjugará sempre com a hierarquia. E, portanto, peço desculpa, faço a citação, não quero falhar, página 52, portanto, é necessário ter em conta que também aqui o princípio da inamovibilidade se conjuga, como decorre da própria formulação do artigo 219 da Constituição, obviamente, com o princípio da hierarquia sofrendo as modulações que daí decorrem. E, portanto, parece manifestamente que é pelo menos abusivo um paralelismo direto sobre a inamovibilidade. Mas, paradoxalmente, há outras objeções que se colocam decorrem precisamente, e ouvimos precisamente a Associação Sindical dos Juízes Portugueses há pouco, da preocupação do Ministério da Justiça em fazer uma transposição tão paralela quanto possível no que diz respeito ao disciplinar. Eu tive a oportunidade de questionar especificamente sobre essa matéria e a densificação no Estatuto das questões disciplinares, portanto, o elenco de obrigações que manifestamente não estavam, foi confirmado pela Sra. Presidente e secundada pelos demais membros que a acompanhavam, que é uma reivindicação antiga da Associação Sindical dos Juízes Portugueses de fazer cessar as cláusulas abertas, foi especificamente que referia no que diz respeito ao regime disciplinar da função pública, para os importar diretamente para o Estatuto. Sendo certo que a Sra. Ministra, aliás, no lugar em que o Sr. está sentado, referiu que houve a preocupação de fazer a transposição paralela dos deveres que estarão consagrados nos estatutos dos magistrados judiciais para o Ministério Público. E, portanto, aparentemente não colherá essa sua objeção, na medida em que ela até é uma densificação da autonomia relativamente, para já, transposição do que diz respeito à densificação dos magistrados judiciais e depois a separação relativamente ao regime da função pública que se assim ultrapassa. E finalmente, de facto, o Sr. acaba por referir uma coisa que acaba por concretizar algo que me tinha suscitado alguma perplexidade e que era a pergunta em concreto que depois lhe deixarei. Que era o Sr. em declarações a um órgão de comunicação social, um jornal diário de grande referência, que se manifestava preocupado com a possibilidade de, e cito, não sei se a citação está bem feita, mas está entre aspas, preocupado que um procurador seja sancionado por atrasos injustificados na tramitação dos processos. Ora, certo, dou de barato que seja, porque de facto, como compreendo, suscita a maior perplexidade que alguém se preocupe com a circunstância de alguém poder ser sancionado com um atraso qualificado, ou seja, injustificado, de processo. Folgo em ver pela sua reação, que não terá sido essa a posição, e, portanto, congratulo-me antecipadamente, porque manifestamente, com toda a franqueza, achava totalmente insustentável que alguém pudesse sustentar que teria o legítimo direito de atrasar injustificadamente processos e daí não decorrer qualquer sanção. Mas, portanto, concluindo, fazendo votos, porque manifestamente me parece óbvio que as questões remuneratórias, pelo paralelismo, terão uma solução comum e, portanto, estarão em cima da mesa e a evolução, saber se há a prazo. Mas relativamente às questões que especificamente dizem respeito ao Ministério Público, que haja a abertura recíproca para se chegar a um entendimento, porque manifestamente é do interesse de todo o prestígio das magistraturas, e nomeadamente a magistratura do Ministério Público, sendo certo que, no que diz respeito à independência externa, me parece manifesto que ela é perseguida nesses estatutos, sempre umas objeções relativamente à concretização da independência funcional ou interna, mas como se sabe, o Ministério, o Tribunal Constitucional também tem sido claro em referir que ela, em rigor, é privativa da magistratura judicial e, portanto, cito, a independência funcional interna é privativa dos juízes e, portanto, obviamente não é transponível numa magistratura hierarquizada, como é o Ministério Público, como parece óbvio, e, portanto, relativamente a essas questões, eram elas estas reflexões que deixava. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar ao deputado José Manuel Pureza, aqui um pedido de interpelação à mesa da deputada Teresa Leal Coelho. Pode.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento também os Srs. Deputados e Srs. Deputados, o Sr. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, o Sr. Secretário-Geral também. Sr. Presidente, a minha interpelação à mesa é apenas para que possa ser confirmado junto de todos os deputados com assento nesta comissão que nem os magistrados judiciais, nem os magistrados do Ministério Público fizeram qualquer greve durante o período em que a ministra Paula Teixeira da Cruz esteve em funções. Nem poderiam fazer, na medida em que se trata de um direito que não está garantido a titulares de órgãos de soberania, no que diz respeito aos magistrados judiciais, como aqui já foi dito e até confirmado por vários grupos parlamentares. E depois gostaria também, Sr. Presidente, que eu não tenho aqui essa documentação, mas que fosse recolhida a documentação designadamente também artigos que tenham sido veiculados pela comunicação social ou declarações proferidas pelo anterior Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, o Dr. Rui Cardoso, que por diversas vezes elogiou precisamente as reformas que foram feitas durante o período da anterior legislatura e esses elogios que foram bastante evidenciados foram elogios sustentados pela maioria, como deve ser, dos magistrados do Ministério Público e que suponho que se mantém nessa posição. Era apenas para que houvesse uma reposição daquilo que é a verdade dos factos nesta matéria, o apoio e o bom diálogo que a ex-ministra Paula Teixeira da Cruz teve com os sindicatos dos magistrados do Ministério Público. Muito obrigado.
Tem a palavra o deputado José Manuel Pureza.
Dos magistrados
do... Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, depois desta interpelação da Sra. Deputada Teresa Leal Coelho ao debate, não à mesa, mas ao debate, enfim, eu queria com toda a franqueza e perdoar-me-ão os senhores representantes do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que eu começo desta maneira. Com maior franqueza, eu acho que nós não ganhamos nada em fazer aqui qualquer tipo de disputa sobre quem é que prometeu mais e cumpriu menos, quem é que incumpriu 100%, 80% ou 70%. Com toda a franqueza, esta história é uma história que está devidamente fundamentada, devidamente documentada, a respeito de compromissos que foram estabelecidos com os vários atores judiciais, por responsáveis pela política da justiça no país, e compromissos esses que foram incumpridos. E, portanto, essa matéria está devidamente estabelecida, não há qualquer hesitação relativamente àquilo que é a interpretação dos factos, e há realmente, digamos, um histórico que é conhecido de toda a gente. De facto, a alteração do mapa judiciário foi acompanhada do compromisso por parte do governo português de que haveria uma entrada concomitante em vigor dos diplomas relativos à alteração do mapa judiciário e dos estatutos das respectivas magistraturas. Isso está devidamente estabelecido, não há qualquer dúvida a este respeito. E, portanto, agora verificarmos se, digamos, enfim, se há qualquer... enfim, clima de diálogo mais animoso ou clima de diálogo mais animado entre quem foi Ministro da Justiça ou Ministra da Justiça e quem é agora, com franqueza, acho que isso é um campeonato que não creio que tenha interesse especial. Porque, na verdade, há responsabilidades que devem ser assumidas por quem foi e por quem é Ministro da Justiça. Tão simples quanto isto, e não há, a meu ver, qualquer tipo de hesitação a ter a este respeito. E por isso, o meu primeiro registro é, tal como fiz na audição anterior dos senhores representantes da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, é dizer que lamentamos e repudiamos o atraso acumulado na publicação dos estatutos. Esse é o primeiro facto que queria ter a primeira intervenção que queria ter. Porque, na verdade, há um compromisso estabelecido com profissionais dedicados à causa pública e esse compromisso não tem sido honrado acumuladamente. Isso é que é grave, desmobiliza, desmotiva e, além do mais, é pouco digno de um Estado de Direito. Desrespeita aquilo que são tarefas essenciais do Estado de Direito. Em segundo lugar, eu registei com muita atenção aquilo que foi dito pelo Sr. Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, a respeito da conclusão ou não da dinâmica negocial. E eu digo propositadamente a palavra dinâmica, porque sabemos bem que nestes processos há uma dimensão formal e há, para lá dela, dimensões informais que podem ser de extrema utilidade para que se chegue a bom porto. E, portanto, registro com muita atenção aquilo que disse, porque percebi claramente que havia um timing estabelecido pela própria Ministra da Justiça para a conclusão do processo formal de negociações, mas que, da parte do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, existe abertura para que, independentemente desse prazo, se continue a fazer um esforço, que tem que ser um esforço sério, de parte a parte, para que haja um estatuto publicado com a maior urgência e com o acordo das partes, porque senão não há estatuto, e, portanto, acreditamos que essa é que é a questão essencial. E, portanto, quero sublinhar esse ponto. é que, justamente, da parte do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, existe a expectativa de que, a qualquer momento, pode e deve haver iniciativa política no sentido de haver um diálogo com quem tem a tutela deste setor, para que se chegue rapidamente à conclusão do processo negocial tendente à publicação do Estatuto dos Magistrados do Ministério Público. Isso é que interessa. Tudo mais parece-me ser, digamos, menor relativamente a esta questão. E por isso mesmo, tendo em conta as informações que nos foram prestadas e que agradecemos, com especial destaque para esta que acabei de sublinhar, e depois para todas as outras, permitam-me que as ponha em lugar secundário relativamente a esta primeira, e que são, relativamente às questões onde houve acordo e às questões onde não houve acordo, sendo que tudo isso é ainda provisório e poderá e deverá ser desbloqueado a qualquer momento. Nesse sentido, a nossa posição, tal como disse na audição com os magistrados judiciais, é a de não ter qualquer comportamento que possa prejudicar, por mínimo que seja, a dinâmica negocial. E, portanto, não queremos criar nenhum tipo de ruído, não queremos criar nenhum tipo de fait divers à volta do processo negocial. Respeitamos totalmente aquilo que são as posições que aqui nos foram enunciadas e achamos que deve haver um esforço por parte do Governo e por parte do Sindicato. Sabemos que da parte do Sindicato ele acaba de nos ser reiterado e, portanto, queremos que isso, enfim, seja desbloqueado e rapidamente chegue a uma finalização. O resto da informação creio que nos chega para termos um ponto da situação. Esta reunião, esta audição, tinha como objetivo justamente termos um ponto da situação do processo negocial ou da dinâmica negocial. Portanto, peço que percebam o intuito efetivo daquilo que vou dizer, é que não farei nenhuma pergunta, justamente porque, não por qualquer, e peço que isto seja bem compreendido, não há qualquer desrespeito, pelo contrário, é justamente por respeito acrescido pelo processo negocial que entendemos não fazer qualquer tipo de questão, porque a informação que nos foi prestada já é para nós suficiente para termos um ponto da situação e para podermos afirmar o nosso compromisso de tudo fazer, mais que não seja pelo nosso silêncio, para que o processo negocial chegue a bom porto. É isto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, cumprimentar a delegação do sindicato que hoje aqui está na pessoa do Sr. Presidente e começar por dizer que, enfim, antes de mais, por agradecer a presença, os esclarecimentos que já nos foram prestados, até porque muitas das perguntas que tinha foram já esclarecidas pelo Sr. Presidente, mas eu não queria deixar de começar por dizer que esta questão tem obviamente um histórico, esse histórico importa, mas o que é importante agora é resolvermos o problema que temos em mãos neste momento e a responsabilidade de resolver este problema, neste momento, é do Governo e é este Governo que se revela incapaz de o resolver. E não vale a pena atirar para a AR o problema, para a Assembleia da República, a resolução deste problema, porque ele só vai ser resolvido na Assembleia da República se o Governo quiser, porquanto esta maioria suporta o Governo e o Governo dir-lhe-á aquilo que aceita e não aceita, e por isso mais vale resolvermos já o problema para não estarmos com questiúnculas em praça pública, como tem vindo a acontecer até agora. O CDS tem sido muito cauteloso nesta matéria, não se tem pronunciado porque é uma questão de soberania e entende que esta questão tem que ser muito, muito bem tratada, no sentido de não se criarem entropias, mas a verdade é que enquanto decorreu o processo negocial, e eu aqui discordo do que foi dito, enquanto decorreu o processo negocial, o CDS entendeu que devia ouvir e perceber o que estava a acontecer. Neste momento, o que nos parece é que o diálogo estará encerrado. Não houve um rompimento, como nos disse, mas o diálogo ficou concluído, como aliás o Ministério da Justiça diz perentoriamente num comunicado que manda à imprensa. O Ministério da Justiça diz que quanto à questão dos magistrados judiciais que não houve um acordo quanto ao regime remuneratório, mas que se logrou atingir um amplo consenso na generalidade das matérias e que, portanto, este processo negocial se traduziu num debate com grande abertura e foram acolhidas várias das sugestões e propostas apresentadas, de onde, isto para mim, significa que o diálogo com o Ministério da Justiça está concluído. E a minha primeira pergunta era neste sentido, porque também me pareceu ter sido isso que disse o Sr. Presidente. Não houve um rompimento, houve a conclusão do diálogo com o Ministério da Justiça. E, portanto, a minha primeira pergunta é nesse sentido, é se esperam que haja outro interlocutor do Governo que venha resolver o problema que a Sra. Ministra da Justiça não conseguiu resolver, porque da parte do Ministério da Justiça não nos parece que haja outro encetamento de diálogo, mas gostava de perceber se é essa a visão que têm também, ou pelo contrário entendem que poderão voltar ao diálogo com a Sra. Ministra da Justiça. Não nos parece do que tem sido público, mas enfim, gostava de perceber isso mesmo. Depois, na audição que tivemos há pouco e do que também tem vindo nas notícias, percebemos que houve outrora um problema com a independência e a autonomia dos juízes que foi, entretanto, ultrapassada nas negociações que, entretanto, decorreram. Gostávamos de perceber se existe paralelo, parece-nos que não, mas gostávamos de perceber, com os magistrados do Ministério Público, ou seja, ainda estão em causa questões de autonomia e de independência nas negociações que agora se encerraram e aparentemente não serão reabertas com o Ministério da Justiça. Portanto, perguntar isso claramente, ainda estão em causa questões de independência e de autonomia. Já percebemos que só avançarão para a medida mais drástica e esperemos que ela não surja, mas só avançarão nesse sentido depois em setembro e, portanto, agora daremos por novidades, esperemos que não seja preciso. E eu gostava também de deixar aqui, para além disso, outra questão. Perceber qual é o consenso mínimo, perceber quais são as linhas limite para que se possa aqui alcançar um consenso entretanto. Sabemos que há a questão da mobilidade, que me parece que de facto é uma questão que tem sido muito posta em cima da mesa, saber se para além dessa há outras questões que tenham aqui algum significado importante para os magistrados do Ministério Público, designadamente não só a questão remuneratória, porque também se tem feito passar muita ideia que o que está em cima da mesa são questões remuneratórias e nós dissemos isso claramente à Sra. Ministra na audição que tivemos aqui há cerca de um mês, não são só questões remuneratórias que estão em cima da mesa e o Sr. Presidente também ainda há pouco nos disse isso mesmo e nós também o dissemos e dizemos, gostávamos de perceber se as questões remuneratórias que também existem têm impacto orçamental e se estimaram qual é o impacto orçamental dessas questões remuneratórias que não são as essenciais nem são as primordiais e eu gostava de perceber se é isso mesmo ou se estaremos a fazer a leitura errada daquilo que temos lido e que temos tido conhecimento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o deputado António Filipe, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Dr. António Ventinha, Sr. José Albuquerque, os nossos cumprimentos e queria dizer que nós consideramos que esta audição é muito útil, aliás, nós apoiámos a proposta da sua realização numa perspectiva informativa relativamente ao ponto de situação quanto às negociações que ocorreram entre o Governo e o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Consideramos, evidentemente, que a aprovação do Estatuto é fundamental, aliás, peca muito por tardia e, portanto, é já uma longa história que seria importante que se concluísse e que se levasse, de facto, a bom porto. Bom, as notícias que nos trazem sobre os pontos em que não houve acordo não são boas notícias. E relativamente a duas das questões fundamentais que aqui referiram, são questões a da mobilidade dos magistrados e da carreira plana, são questões que o sindicato tem vindo a alertar ao longo do tempo, não é a primeira vez que os ouvimos referir a esta questão, e a primeira delas, a questão da mobilidade dos magistrados, foi de facto uma má surpresa de última hora, que tivemos não há muito tempo e que, de facto, o Estatuto seria uma oportunidade, de facto, do nosso ponto de vista, para corrigir. Nós, de facto, como sabem, não apoiámos a alteração legislativa que houve nesta matéria e, portanto, também temos a expectativa de que esta questão possa vir a ser corrigida no Estatuto. Também consideramos que a questão que colocam relativamente à carreira plana vem toda a razoabilidade e, portanto, queria aqui dizer que são duas questões, enfim, sem prejuízo de outras e de um estudo atento das questões que colocam relativamente às tipificações disciplinares, mas queria dizer que relativamente a estas duas primeiras questões, à da mobilidade e à da carreira plana, parece-nos que as questões que são suscitadas pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público têm, de facto, toda a pertinência e são questões a que daremos, de facto, a maior atenção. A questão que eu queria colocar é esta. Portanto, segundo a informação que nos deram, segundo percebi, portanto, as negociações estarão interrompidas porque o Ministério, portanto, a Ministra das Justiças estabeleceu um determinado timing, esse timing foi ultrapassado. Presumi daquilo que nos disseram, que da parte do sindicato, enfim, não há não há propriamente uma ruptura negocial, mas apenas um timing que se concluiu sem acordo. E a questão que coloco é qual é a vossa expectativa, ou seja, se acham que, se aquilo que esperam é que o Governo envie à Assembleia da República a proposta de estatuto e, portanto, a bola passa para este lado, não é? E então abrir-se-á uma outra fase, não é? Ou se consideram que isso ainda é prematuro e, portanto, que ainda estará em curso um processo em que o diálogo entre o Ministério da Justiça e o sindicato ainda poderá ser restabelecido poderá ser mantido por forma a que a proposta que aqui venha já possa não ser aquela que tenha neste momento em cima da mesa. E, portanto, eu gostaria de saber qual é a vossa expectativa relativamente ao futuro próximo nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora vou passar a palavra, então, ao Sr. Presidente, o Dr. António Bentinhas, que com o seu, com o Dr. José Albuquerque, também pode intervir sobre esta matéria. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu passaria por falar relativamente à questão dos timings, uma vez que foram referidos por vários deputados, e, portanto, passaria a responder a essa matéria. No que diz respeito ao que nos foi transmitido, estou a dizer o que nos foi transmitido e que poderá ser alterado, o que nos foi transmitido é que o processo negocial, portanto, no Ministério da Justiça e que o sindicato estaria fechado neste momento, portanto, já nos foram remetidos, quer a nós, que a Associação Sindical dos Juízes, um texto final de trabalho, portanto, no final, que resultou das negociações, portanto, já foi remetido, e que depois seguiriam os procedimentos normais de consulta aos Conselhos Superiores, etc., até pareceres depois de ordem formal relativamente ao documento final, que seria depois remetido ao Conselho de Ministros. Portanto, nós, nesta fase, o que nos foi transmitido é que a negociação com o Ministério da Justiça, para todos os efeitos, pelo que nos foi transmitido até agora, acabou. Portanto, se o Ministério da Justiça disser que, pronto, relativamente a isto, há a hipótese de retomarmos as negociações, terá que marcar nova audiência para nós debatermos alguns dos pontos. Mas, até agora, o que nos foi transmitido é que o processo negocial findou. Portanto, é o que nos foi transmitido. Portanto, face ao que nos foi transmitido, é isso que nós esperamos que siga o processo normal relativamente às consultas e também depois nós seremos consultados e depois será remetido para o Conselho de Ministros. O que seria desejável, na nossa opinião, se calhar, era que se conseguisse chegar a acordo, houvesse mais, se calhar, uma ronda negocial, que se chegasse a acordo aos pontos que não conseguimos chegar. Havendo já a abertura e outra intervenção e, se calhar, outra melhor ponderação em alguns pontos, se chegasse a outra, digamos, a um maior acordo sobre o maior número de pontos. Isso seria o desejável para nós. Agora, quem determinou os timings não é o sindicato, quem determina se continuamos negociações ou não e para chegarmos a acordo não é o sindicato, quem tem o poder legislativo também não é o sindicato, e, portanto, tudo isso, digamos, se o governo pretender digamos, continuar a negociação, no sentido de chegar a acordo a mais pontos e, portanto, chegarmos e ultrapassar algumas divergências que nos separam, o sindicato está completamente aberto para isso, como é evidente. Portanto, não temos, digamos, nenhum interesse em criar uma guerra com o Governo. O que nós pretendemos é resolver o problema dos estatutos das magistraturas, que já se arrastam há muito tempo. Aliás, vem ter entrado em vigor em setembro de 2014 com a Lei da Organização do Sistema Judiciário e não aconteceram, e pronto, e já vamos em 2017 e parece que também não será este ano e continuaremos pondo 2018 dentro. Mas portanto, o nosso desejo era conseguirmos alcançar um consenso o mais amplo possível. Não é? É a posição do sindicato relativamente a essa matéria. Agora, isso também não depende de nós, não é? Portanto, digamos que, portanto, para continuar, dependerá do Ministério da Justiça. Neste momento, o processo está encerrado. Portanto, foi o que nos foi transmitido para o Ministério da Justiça. Está fechado, foi-nos remetido um texto final com o que tinha sido acordado e, portanto, está fechado. Portanto, este é o ponto da situação, muito simplisticamente. O que nós esperamos, pelos sinais que nos foram transmitidos, é que o processo siga, digamos, depois os passos, os trâmites normais após a negociação. Se houver algo diferente, será uma inflexão face ao plano que foi definido pelo Ministério da Justiça e nos foi transmitido. Que nós acharíamos bem que pudesse ser alterado, mas pronto, não depende de nós. Relativamente aqui a algumas das perguntas que foram transmitidas, começando aqui pelo Dr. Neto, Neto Brandão, também relativamente aqui a alguns pontos, a questão da mobilidade, depois também darei a palavra ao Dr. Albuquerque para transmitir relativamente a isso, a questão da mobilidade e hierarquia, isso é bem referido. Bem, eu não queria dizer que tenho a pretensão de saber sobre o Ministério Público, não é? Posso dizer que sei alguma coisa porque já estou cá há uns anos e tenho estudado algumas coisas. Mas, salvo o devido respeito até por o acordo, a ignorância sobre o Ministério Público é muito grande. E relativamente a isso, hierarquia e mobilidade são situações que não têm nada a ver uma coisa com a outra. E eu passo a explicar rapidamente. Porque quando dizem, como é uma estrutura hierarquizada, o superior hierárquico pode então deslocar o procurador de um lado para o outro. É o raciocínio simplista que se faz. A questão é que esses poderes não são dos hierarcas, são do Conselho Superior do Ministério Público, como é esse mesmo poder do Conselho Superior da Magistratura. A reafetação, só pode terminar a reafetação o Conselho Superior da Magistratura, e só pode terminar a reafetação o Conselho Superior do Ministério Público. O Procurador-Coordenador da Comarca e o Procurador-Geral Distrital não podem terminar a reafetação. Portanto, não há confusão entre hierarquia, porque os poderes hierárquicos do Ministério Público, ao contrário dos poderes do funcionalismo público, ou da administração civil, ou militar, o superior hierárquico não tem todos os poderes. Uma grande parte dos poderes ditos hierárquicos, por exemplo, de um diretor-geral ou alguma coisa do género, estão repartidos entre o hierarca e o Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, dizer que a mobilidade tem a ver com o superior, com a hierarquia, ou seja, com o superior hierárquico. Mas a inamovibilidade. Não. Mas eu estou a dizer que existe a Constituição em termos de inamovibilidade, não é? Existe a Constituição em termos de inamovibilidade, temos que ver o que é que isso significa. Depois, relativamente a isso, tanto que a situação não é absurda da reafetação ser, porque a Sra. Ministra da Justiça consagrou essa solução. Foi chumbada aqui. A Sra. Ministra, tanto que a solução não é absurda. Foi a Sra. Ministra da Justiça, não é? Que a Sra. Ministra da Justiça propôs isso. E quanto à questão da autonomia interna, já agora, só está também para esclarecer, que esse acordo não reconhece, mas que na proposta que a Sra. Ministra chegou a acordo connosco, há uma norma que diz que o Ministério Público tem autonomia interna. Já agora, só para esclarecer. Portanto, isso que diz aí do acordo também poderá ser brevemente ultrapassado pelo texto da lei. Pronto, relativamente a essa, portanto, a questão da autonomia interna, há vários estudos também, professor Rui Medeiros, etc. Pronto, mas não interessa, também estamos aqui com...
Só clarificar, a questão do patamar da
inconstitucionalidade. E achamos que é inconstitucional.
Tem mando, a margem de informação legal, social inteiro, que obviamente está, do ponto de vista constitucional, muito mais densificado.
Certo, certo, certo. Claro. Claro, claro.
Permiti a interpelação que foi para equivaler com a Teresa Leal Coelho.
Sim, mas pronto, mas relativamente a essa matéria, pronto, entendemos que, face aos textos, depois o Dr. Albuquerque densificará isso até textos de Conselho de Europa, etc., até, relativamente a imobilidades magistrados, à possibilidade de serem transferidos, que isso também pode afetar a própria autonomia interna dos magistrados do Ministério Público. Ou seja, neste momento agora a norma até vem reduzir, mas o primeiro texto nos foi apresentado, e portanto algumas declarações que me referiu até foram logo para o meio texto, estamos a falar na loja, e nós temos feito isso, e está previsto na loja sem qualquer limitação quilométrica. Poderia haver situações em que o procurador coordenador podia propor ao Conselho em que uma pessoa podia ser transferida 200 km, 150 ou 200 km, por exemplo, podia ser transferida de Lagos para Vila Real de Santo António, e portanto nós sabemos o tipo de perseguições, de situações em que alguém decidisse uma determinada matéria, o superior hierárquico pudesse, digamos, surgir aqui com uma punição incapotada. Sim, mas a proposta, estou a dizer, a proposta inicial que nos foi falada, algumas declarações, quando eu disse que é discriminatória e persecutória, a discriminatória também por uma razão, é que nenhum regime nem da função pública nem do setor privado tinha uma norma deste género. Portanto, por isso é que eu disse sempre que era um estatuto discriminatório, que não havia equiparação com isso. Neste momento é atenuado, mas o princípio do paralelismo com as magistraturas, nós vamos, relativamente a isso nós entendemos que nesta parte não se pode dizer que queremos paralelismo com a magistratura no... revertendo aqui o argumento sobre o deputado, na parte disciplinar, mas que aqui nesta parte já não há paralelismo. Portanto, relativamente... mas portanto, também serve para um lado, serve para um lado e para o outro, não é? Mas relativamente a isso, até ficámos com o regime, neste momento, similar praticamente a isso, nessa matéria, no fundo, que é para punir. Para punir é idêntico, mas depois para mover não é idêntico. E, portanto, por isso é que nós dizemos que é um estatuto desequilibrado. Ou seja, para punir, não, cá está o estatuto a consagrar. Depois, para consagrar direitos na mobilidade, lá está o estatuto a ser diferente dos juízes. E isso é que nós nos custa um bocado aceitar, haver aqui dois pesos e duas medidas, haver um paralelismo para prejudicar e um paralelismo quando toca no que diz respeito aos direitos, já não há paralelismo. Nesta parte é para dar direitos, não há paralelismo. Se é para dar processo disciplinário e sanções, e pronto, então aí há paralelismo. Então, portanto, nós não discordamos um bocado desta visão de um paralelismo, pronto, um bocado seletivo. E portanto, essa é uma das grandes questões, a carreira plana também já foi referida. Relativamente à questão do PSD, à questão do PSD, nunca fizemos greve, pronto, não está aqui a sua deputada, acho que não vale a pena, porque basta ver a internet, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público fez, no dia 25 de novembro de 2013, fez greve, portanto, não, portanto durante o mandato da doutora Paula Teixeira da Cruz, mas pronto, também não vale a pena também estar... Hoje, pronto, estava a falar ao juiz, mas pronto, mas como o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público está a ser ouvido e nos foi dirigido essa a mim, pronto, eu tenho que responder relativamente a isso. Efetivamente, os juízes não fizeram nessa data, fez o sindicato, mas o Sindicato dos Magistrados fez, na altura, em oposição à lei da organização do sistema de lei, e foi em 2013, ainda antes de entrar em vigor, e portanto está feito. Quanto à questão, eu não sei se a Sra. Deputada estava quando eu referi a questão da expectativa que havia, portanto, de repente, já transmiti que no sentido que estava encerrada e depois, no fundo, o que esperávamos era o procedimento normal, apesar de desejarmos que chegássemos a um consenso mais amplo nessa matéria, porque eu penso que há alguns pontos onde se poderá, digamos, chegar aqui, poderia chegar eventualmente, mas isso depois também depende sempre da vontade política, não é? Por parte da Sra. Ministra, e, portanto, e do Governo também, mais que a Sra. Ministra, também do próprio Governo e do envolvimento que o Governo tem. Na questão da mobilidade também, penso que aqui o grande entorpecimento a isso foi sempre, digamos, um bocado a questão da Assembleia, mas isso também, penso que no que respeita à mobilidade, também poderá haver abertura depois por parte da Assembleia para reverter essa medida que até algumas das próprias pessoas que a tomaram no Conselho Superior do Ministério Público já nem sequer a advogam neste momento. Mas pronto, ou seja, porque não mediram bem as consequências, a dimensão das consequências que isto poderia trazer.
Sr. Presidente, muito obrigado.
e obrigado também aos senhores deputados pelas perguntas feitas. Eu gostava de começar então por dizer algumas observações ou considerações sobre as perguntas feitas pelo doutor, pelo senhor deputado Luís Neto Brandão, sobre a questão da inamovibilidade.
Filipe,
ai, peço desculpa, eu pus aqui o Luís, mas é Filipe, peço desculpa. Neto Brandão está bem, doutor, o senhor deputado Filipe Neto Brandão. Ora bem, a questão da inamovibilidade ou da mobilidade ficou, e começou bem por dizer que ela ficou fixada na loja. E é exatamente aí que eu gostava de centrar a atenção relativamente àquilo que foi o quadro de condicionantes na negociação do Estatuto. Exatamente a loja e a alteração recente da loja condicionou efetivamente toda a negociação em algumas partes do Estatuto. Era um risco que o sindicato sempre anunciou, já no mandato do Dr. Rui Cardoso, sempre alertou para o facto de que uma lei de organização do sistema judiciário não devia conter normas estatutárias e conteve. Continuou a conter sem reforma estatutária, nem no mandato da doutora Paula Teixeira da Cruz, nem agora. Portanto, nós estamos a debater um estatuto depois de um contestamento da loja, sem negociação sindical nenhuma. Portanto, quando temos este quadro, não digo que é viciado, mas é muito condicionador daquilo que se pode debater em termos estatutários. E condicionador de uma forma cruzada, porque nós tivemos um comportamento absolutamente leal da senhora Ministra no que diz respeito à consagração do consentimento, quer para juízes, quer para magistrados do Ministério Público, porque a questão da inconstitucionalidade estava suscitada inicialmente pelos magistrados judiciais, na versão inicial, se não estou enganado, e de facto a consagração no projeto de alteração da lei de organização e nas adaptações que fizeram, enfim, pequenas, mas que também trouxeram alterações às normas de conteúdo funcional e de estrutura, digamos assim, hierárquica e do, por exemplo, do Procurador-Coordenador no que respeita ao Ministério Público, ao Presidente da Comarca, etc. A reboque das alterações da reabertura de alguns tribunais vieram também questões, digamos assim, que são genuinamente e substancialmente estatutárias. E essa questão da inamovibilidade ou da estabilidade, como quisermos chamar, porque, enfim, as duas magistraturas são, do ponto de vista da autonomia ou da independência externa, independentes dos outros poderes do Estado, não é? Agora, a semântica é que teve que variar porque, enfim, não queríamos que houvesse confusão entre, ou o legislador não quis que houvesse confusão entre a magistratura judicial e a magistratura do Ministério Público, portanto, onde se vê independência dos juízes equivalentemente à autonomia do Ministério Público, autonomia interna e autonomia externa, não é? E a par desse tipo de semântica equivalente, haverá outras consagrações, geralmente a questão da inamovibilidade ou da estabilidade. Em termos substanciais, ela é idêntica. E, portanto, feita esta referência à questão do condicionamento da loja, a alteração para o sindicato foi surpreendente aqui na Assembleia. E não soubemos exatamente qual era a explicação fundante, ou o que é que estava na génese desta alteração, quando até a proposta vinha de um governo do PS. E, de certa forma, o acordo parlamentar era possível até com partidos da esquerda, que apoiavam necessariamente o governo. Não tem que haver confusão, enfim, o Parlamento é outra entidade, mas para nós foi relativamente surpreendente. E a questão da inamovibilidade, embora na Constituição esteja nos termos previstos na lei, nós podemos conceber uma inamovibilidade que depois na lei não exista. Mas então o mandato constitucional não tem sentido. A inamovibilidade tem que ter um conteúdo substancial, tem que ter uma correspondência. E ele tem, e de facto, essa correspondência existe e deve ter consequências na lei, daí a nossa contestação à falta de, à dispensa do consentimento para a questão da reafetação, que agora, apesar de muita luta, porque não havia a necessidade de fazer essa concordância, ou digamos assim, essa gentileza institucional que seria o Governo não insistir na questão do consentimento, na reafetação e afetação de processos, mas podê-lo fazer relativamente à acumulação. E é o que vem aí agora no projeto. O que torna o Estatuto relativamente esquizofrénico no respeito à questão do consentimento. Porque temos consentimento necessário para a acumulação, que os juízes também exigiram, e bem, porque uma acumulação pode ser uma reafetação em substância, na prática. E não a temos para a reafetação e para a afetação, que pode até ser menos gravosa que a questão da acumulação. Sendo certo que, no que diz respeito a um conjunto de princípios que se podem confundir com a questão da reafetação e do consentimento respectivo. Não é nem o juiz natural, nem outro princípio. No que diz respeito ao juiz, pode-se levantar a questão de saber se não está aqui em causa o juiz natural, se de facto os juízes puderem ser reafetados. Naturalmente que está, mas quando se dá o consentimento para essa reafetação, o que está a pôr em causa é exatamente o princípio do juiz natural. Porquê? Porque o princípio do juiz natural não é um privilégio do titular do cargo, é uma garantia do cidadão. E, portanto, quem consente relativamente ao exercício de um direito que não lhe cabe exercer, nem tem com o sentido fundante o exercício do seu mundo jurisdicional, não há, ou seja, nós temos aqui algo que pode ser muito discutido até em termos parlamentares, em termos de concepção do sistema, no que diz respeito a esta questão do consentimento. Claro que o aspecto pode ser abordado pela perspectiva do paralelismo, e aí faz todo o sentido, porque de facto no nosso estatuto, lá está, nos termos da lei, no nosso estatuto nós temos a consagração, que se vai manter no projeto do estatuto que vai ser apresentado, a questão do paralelismo. Portanto, tem que ter consequências também. Portanto, o legislador não pode brincar com as palavras, teremos que ter consequências também no que diz respeito ao paralelismo, sendo certo que o paralelismo deve ser visto sempre por uma perspectiva substantiva. E não apenas, nem de palavras, nem de consagrações legislativas, e realmente no que diz respeito, já lá iria, ao regime disciplinar, que isso aí é relativamente controverso por muitas razões. A questão da inamovibilidade, dizia eu, além de estar na Constituição, e digo e considero que quando a Constituição diz que são inamovíveis nos termos da lei, enfim, depois seria definido nos termos da lei, o Dr. Ventinha já fez questão de dizer que isto não se confunde com a hierarquia, e não se confunde de todo, porque a hierarquia é um conceito funcional, e, como sabemos desde há muito tempo, quem dirige não coloca, não gere, não pune, enfim, não avalia. E esta questão da reafetação é uma matéria exclusivamente de gestão de quadros, que está na exclusiva competência do Conselho, e não é delegável. E, portanto, a questão da hierarquia não entra aí. Quando nós ouvimos, de facto, uma referência dessas em termos parlamentares, que, bom, as magistraturas são diferentes, uma é hierarquizada e a outra não, e, portanto, a questão do consentimento não se coloca nos mesmos termos em que se coloca para o juiz. Mentira. A hierarquia não tem nada a ver com isto. Nada. E não tem nada a ver com isto a ponto de, por exemplo, documentos internacionais, e posso citar também aqui em termos mais domésticos, não só a Constituição, mas a Constituição, a impressão declarativa é pouco, não é? Depois temos que ver qual foi o labor jurisprudencial sobre ela, sobre essa consagração constitucional, e muitas coisas temos, desde o professor Rui Medeiros, um parecer que nós aqui deixámos, já há vários grupos parlamentares, não sei se também é o PS, o professor Gomes Canutilho, Vital Moreira, Paulo da Mesquita, Cunha Rodrigues, Maia Costa, e o acordo do Tribunal Constitucional, mesmo o 336-95, mas também da Comissão Constitucional, que é o parecer 33-82. É claramente a consagração de uma estabilidade equivalente à inamovibilidade dos juízes. Para mais, recentemente, no Conselho da Europa, a Carta de Roma, que é hoje um documento de referência na identificação dos parâmetros mínimos de independência do Poder Judicial, e que se refere exclusivamente ao Ministério Público, tem lá a consagração do consentimento como condição sine qua non da reafetação dos magistrados. Porquê? Porque uma reafetação sem consentimento pode encobrir, não dizemos que a questão está posta hoje na atualidade política portuguesa, mas vemos muita coisa, não é? Nós temos que fazer um estatuto que garanta e que defenda ao cidadão e, sobretudo, também os magistrados, ainda que não queiram a serem independentes, ainda que sejam maus hierarcas, a serem bons hierarcas. Isso é a garantia que nós queremos no estatuto. E, de facto, a Carta de Roma consagra a exigência do consentimento para a reafetação, e é um documento recentíssimo, 2015, portanto, o Portugal faz parte do Conselho da Europa, tem lá um ilustre magistrado do Ministério Público no Conselho Consultivo dos Procuradores Europeus, de onde saiu a opinião, e tem fundamentação substantiva, que até vai, por exemplo, à ONU e à não sei como é que é a designação, se é perita o relatório da CNAL, da Gabriela CNAL, que tem exatamente isto muito desenvolvido já no relatório de 2012, e portanto não é uma questão nova, e a justificação está aqui em muitos aspectos que têm a ver com a garantia externa também da independência ou da autonomia dos magistrados do Ministério Público relativamente à gestão dos seus quadros. Ou seja, eles devem ter uma estabilidade, não como privilégio próprio, mas como garantia do cidadão. Por isso, ao serem colocados, ainda que não se fale, e hoje as exigências e a complexidade da sociedade e da criminalidade é tal que é necessário, nós vemos isso a propósito da Procuradoria Europeia, é necessária a constituição de equipas de investigação, de equipas de julgamento, ou de acompanhamento dos magistrados que irão fazer o julgamento com a equipa de investigação e vice-versa. E, portanto, isso há de ser, de certa forma, para o objetivo de defesa da sociedade contra o crime, também acumulado, enfim, mas sempre nesta perspectiva de salvaguarda da sociedade e do equilíbrio do poder, e a reafetação e o respectivo consentimento não é uma questão de sumenos, é uma questão que o sindicato fez apelo às várias instâncias, ficou, não digo satisfeitíssimo, porque não é não foi um gozo pessoal ou institucional ter esta consagração no projeto de alteração da loja, mas vimos que foi a consagração também para os juízes, e bem, e muito bem, nessa altura, e para o Ministério Público, bem e muito bem, daquilo que era uma decorrência óbvia da leitura constitucional que nós fazemos à luz deste quadro internacional. E, portanto, entre desenvolvimentos caseiros ou domésticos de doutrina e jurisprudência sobre a questão do consentimento e da inamovibilidade ou da estabilidade, e quadro internacional de justificação, não temos qualquer dúvida em achar que nem a hierarquia se confunde com a questão do consentimento, nem as características da magistratura impõem um regime diferente em termos de paralelismo com as garantias que são concedidas à magistratura judicial. Relativamente ao estatuto disciplinar, a questão do paralelismo, nós discutimos isso com a Sra. Ministra e foi uma discussão acesa que teve muitas cedências de parte a parte, sobretudo por parte da proposta, julgo que não sei se depois virão a ser consagradas no texto limpo, que eu acho que ainda não tive a oportunidade de ver. Mas a questão aqui do paralelismo não se colocava, porque seria, era um falso argumento relativamente à questão que estava a ser colocada, porque nós entendemos que o estatuto disciplinar que é proposto para o Ministério Público e que aparentemente também é equivalente para o juiz, aliás, veio daí a inspiração, o objetivo seria não deixar que houvesse remissões para um estatuto de funcionário público, porque isso seria sempre desprestigiante, enfim, essa referência, embora pudesse ser mais garantístico, que não tem nada a ver uma coisa com outra, podia remeter, mas ser mais garantístico até do que vai ser proposto. E nós achamos que, de facto, era. E era porque a consagração de cláusula geral, como até agora, sempre convivemos com regimes disciplinares desta natureza. E agora, com tipificação de um conjunto de infrações, tornava o estatuto disciplinar relativamente anómalo e atípico àquilo que é normalmente um estatuto disciplinar, que se consagra. Ou tem cláusulas gerais ou tem tipicidade. Agora, as duas coisas, porque nós chegamos à conclusão que depois a tipificação contém em si também cláusulas gerais. E então acho que é relativamente sufocante ter um estatuto disciplinar que, além do dever de zelo, em que a questão dos atrasos pode ser perfeitamente acomodada, e até hoje foi, sem nenhuma impunidade injustificada, tenha que ser consagrada na tipificação como infração muito grave e infração leve. Isto, associado a mais outras consagrações em termos disciplinares, retratava, de certa forma, tinha uma ideia íncita de magistrado do Ministério Público que se deseja mais funcionarizado. Eu chegámos a dizer que seria uma consagração de um magistrado de medo, que estaria sempre à espera do chicote disciplinar, porque, de facto, em questões de compensação e de equilíbrio estatutário no que diz respeito à concessão de direitos, estatuto, etc., não havia nada, e não havia nada por limitações e condicionamentos orçamentais que nós todos conhecemos e que foram anunciados também pelo Sr. Ministro. E, portanto, e nós compreendemos, mas embora também tenhamos debatido, até feito propostas de aumento de receitas, até pelo próprio Ministério, com medidas legislativas que seriam razoáveis de propor e que nós propusemos, e que não seria por aí. E, portanto, esta questão disciplinar tornou-se para nós, de certa forma, não digo viral, mas tornou-se muito importante, porque não conseguíamos compreender porque é que, de repente, se eliminava uma sanção disciplinar que era a reforma compulsiva, ou a apresentação compulsiva, e se passava para a advertência, a multa, a inatividade e demissão.
Vai no texto limpo, certo?
Diz?
No texto limpo agora...
Pronto, isto foi no início. Agora, nós conseguimos, com a negociação, reintroduzir a questão da apresentação compulsiva, embora sabendo que as infrações graves, muito graves e leves, desde logo é muito grave, podia ter consequências, podiam levar à admissão, por exemplo. Mas ter esta questão dos atrasos, se nós, por raciocínio mirabolante, em termos de, podermos estar aqui a imaginar um quadro de evolução legislativa catastrófica, no sentido em que, e a questão pode-se vir a colocar na praça pública, no espaço público, brevemente, a questão dos prazos perentórios. Se nós tivermos, por hipótese louca, a questão dos prazos perentórios para o inquérito, nós vamos ter os magistrados do Ministério Público, se esta questão dos prazos ficar consagrada tipificadamente e não em cláusula aberta, com possibilidade sempre de dirimentos e atenuantes e até de desculpações e justificações, como até agora está, nós podemos ter um regime disciplinar absolutamente assassino para qualquer magistratura. Para qualquer magistratura. Porque vamos ter as partes, através dos seus mandatários, a dizer, ultrapassou o prazo. O prazo é perentório. Além de ser perentório, eventualmente poderá comprometer o que quer que seja em termos processuais, veremos, esperamos que nunca isso venha a ser considerado, mas a que será sempre a questão disciplinar. Ninguém vai correr esse risco. Ter uma magistratura atemorizada por ameaça disciplinar, nesta perspectiva que se quer consagrar nas tipificações feitas de um magistrado funcionário, é o completo compromisso da República relativamente à investigação criminal e outras atividades e funções e dimensões de intervenção do Ministério Público. Bom, eu não sei se passei por muitas questões, se haverá alguma que ainda possa dar algum contributo, se o Dr. Bentinhas se lembra de alguma, mas a questão da carreira plana, por exemplo, só para terminar, a questão da carreira plana sempre foi uma aspiração do sindicato de há longos anos. No mandato da Dra. Paula Teixeira da Cruz, a comissão que foi designada tinha um consenso institucional inaudito. E a representação do Conselho Superior, da Procuradoria-Geral, do Sindicato, de um conjunto de personalidades de alto mérito, que todos eles consagraram no Estatuto aquilo que nós aqui falamos, que era a carreira plana. Esta nova comissão, nomeada pela Sra. Ministra, propôs o mesmo. Não sei qual foi a dificuldade em deixar consagrada esta proposta que vem de há longo tempo, atravessou praticamente os governos de poder todos nas diferentes propostas que foram feitas, e era uma aspiração consensualizada institucionalmente e aceite pela doutora Paula Teixeira da Cruz, enfim, na medida em que aceitou o projeto da Comissão, enfim, depois teve o fim que nós conhecemos. E esta questão sempre foi vital. O que aconteceu depois na proposta foi que algumas das normas que tinham sentido na carreira plana, deixaram de ter porque o artiguinho do 137, que seria o da proposta que consagrava a carreira plana, desapareceu. E daí que nós tínhamos tido algum esforço em explicar que não podíamos ter na primeira instância procuradores adjuntos, procuradores da República e procuradores gerais adjuntos, que faziam sentido na carreira plana com este sistema em que se conjugava a antiguidade com mérito. Mas passava-se, eliminando-se essa norma, passava-se para um sistema em que só o mérito permitia a promoção, mas passava a haver, na primeira instância, as três categorias de magistrados do Ministério Público, o que, na prática, iria impedir qualquer promoção de PAs a PRs. Portanto, só se promoveria por mérito. Nós sabemos hoje que o Conselho tem uma política de notação dos magistrados muito restritiva. Portanto, hoje o bom é o qualificado, o muito qualificado. O bom com distinção tem que ser o extraordinário e o muito bom tem que ser ainda algo mais rebuscadamente exigente. Se associarmos isto à proposta que estava a ser feita, nós nunca teríamos mais promoções. Isso para o sindicato seria insustentável. Admitimos que PRs nos lugares de PR, como são hoje as instâncias centrais especializadas, devia continuar a ser. Tínhamos que eliminar os PRs porque isso só fazia sentido num registro de carreira plana, ou seja, o próprio legislador estava a propor, digamos assim, um estatuto que tinha um remendo, mas que cujo remendo não fazia sentido, só fazia sentido manter essas normas se a questão da carreira plana estivesse. Portanto, tivemos aqui, não era um cadáver esquisito, à maneira surrealista, mas a dada altura apareceu. E tivemos, de facto, a lucidez também, com a boa vontade, naturalmente, negocial da Sra. Ministra, de não deixar que nas instâncias centrais pudessem estar PAs, ainda com alguma experiência, mas só PRs, e abrindo a possibilidade a PGAs para testar a experiência, porque há de facto PGAs que não se querem limitar a dar parceiros na relação, e são mais úteis, mais eficazes e mais, e gostam mais de estar na primeira instância e continuar a fazer aquilo que sempre fizeram. E, portanto, esta questão da carreira plana foi uma oportunidade perdida para nós e termino com a referência à questão da greve da senhora deputada Vânia Dias da Silva em relação às questões remuneratórias, que é, a greve pode estar associada às questões remuneratórias, à falta de acordo relativamente a estas questões. É visível isso no que diz respeito, do meu ponto de vista, às reações da Associação Sindical. Mas, por exemplo, o sindicato sempre teve uma atitude muito construtiva em relação a isto e propôs em devido tempo aquilo que se designámos uma comissão de remunerações, ou seja, uma comissão de remunerações interprofissional na área da justiça, com os mais altos representantes das profissões mais relevantes na área, faria uma proposta para o índice 100 que vigoraria durante 5 anos. A paz social no setor era absolutamente garantida. Isto não é considerado, não sei porquê. Portanto, nós temos esta atitude construtiva e a questão da greve em questões em matéria de digamos assim, dignidade institucional, como ela muitas vezes é colocada, não iria pôr-se em cima da mesa. Seria só, eventualmente, por razões de princípios, como nós, enfim, fazemos questão também daqui a acentuar no que diz respeito à nossa posição quanto ao Estatuto e à proposta de alteração do Estatuto. Portanto, esta atitude construtiva, o sindicato teve há muito tempo, é um documento que está disponível também no nosso site, ele foi apresentado em devido tempo a quem de direito, para ser considerado, porque nós achamos que, de facto, aqui um consenso transversal e depois acolhido pela Assembleia da República, naturalmente, seria o ideal para que essa paz institucional não pudesse ser manchada, entre aspas, nós achamos, enfim, que não há mancha nenhuma, por matérias de greve. E ainda agora, e já agora também, por questões de, em matérias de independência externa, e no que diz respeito à autonomia, Ministério Público e autonomia externa, nós propusemos, e isso é que não foi aceito, são pequenos pormenores, enfim, que nós condescendemos em termos negociais, que se avançasse nessa matéria, nós propusemos que a Procuradoria-Geral da República se relacionasse diretamente com o Parlamento também, além de o fazer também com o membro do Governo responsável para a área da Justiça. Isso não foi aceito, por exemplo, nas negociações. Porquê? Isso é uma garantia, é uma manifestação de uma independência e de uma autonomia externa que é de louvar, que é de aceitar, que é de ponderar. Nós achamos que, no que diz respeito ao sistema legislativo português, o Procurador-Geral da República, o Conselho Superior do Ministério Público, pode e deve propor não só ao membro do Governo responsável pela Justiça, mas também à Assembleia da República, dar contas daquilo que eventualmente seja a identificação, até por via do Conselho Consultivo, que é um órgão privilegiado na identificação destes problemas, dar conta daquilo que é a necessidade de alterar uma outra lei, um ou outro diploma legislativo. E essa questão não foi considerada. Eu acho que esta oportunidade do Estatuto, o Estatuto também seria uma oportunidade para acentuar, vem de vontade política, e é aqui que batemos, e com isto termino, vem de vontade política, de acentuar a necessária, a exigível e a desejável independência e autonomia das magistraturas externas, externa e interna. Obrigado.
Eu só queria duas breves notas, também já sabemos que o tempo está a decorrer e, portanto, duas breves notas relativamente a esta matéria. Relativamente à carreira plana, só aqui uma nota muito breve, que é a seguinte. Pela primeira vez em muitos anos, há um governo que deixa cair a carreira plana. Ou seja, se nós formos ver o programa dos vários governos e até dos vários partidos que tomaram e estiveram no poder, verificamos que a carreira plana, no que respeita ao Ministério Público, esteve sempre presente. Esteve presente no mandato anterior, não é? Portanto, com o Dr. Paulo Teixeira da Cruz, mas nos mandatos anteriores, também do Partido Socialista, também tinha estado inscrita a carreira plana. E, portanto, este é um tema que percorre, digamos, se calhar mais de uma década, em que se reafirma que o modelo de reestruturação do Ministério Público a seguir é a carreira plana, e que cai agora. E, portanto, nós batemos nesta questão, porque é uma questão que foi assumida, havia quase um consenso entre o PS e o PSD e o CDS, quase nesta matéria, que a carreira plana era o caminho a seguir para o Ministério Público. E agora, neste estatuto, que era a grande oportunidade de concretizar o que já os dois principais partidos andavam, digamos, a anunciar e como sendo o melhor para o Ministério Público durante mais de uma década, cai agora. E, portanto, nós não podemos deixar de referir esse ponto. Quanto à questão da consagração das cláusulas que foram feitas, a questão relativamente à consagração das cláusulas tem mais a ver com o conteúdo do que é que se selecionou. Por exemplo, nós questionámos, se nós formos ver as cláusulas do processo disciplinar, e eu perguntei isso várias vezes à Sra. Ministra da Justiça, que eu olhava para lá e não via lá cometer a prática de um crime grave. Cometer a prática de um crime grave não está tipificado nas infrações disciplinares. Mas se fosse respeitoso com o cidadão, já é uma contravenção muito grave. Eu digo, qual foi o critério? Então qual foi o critério de selecionar? Não é? E isto é que é, quando vemos o critério, então na primeira versão, que eram sempre as mesmas que se repercutiam, que era, o problema era o acesso à base de dados, eram os atrasos e era ser desrespeitoso com alguém. Repetia-se. Se fosse a prática de um crime, não, isso já não interessava. A prática de um crime não está tipificada. Quer dizer, se não... Mas, quer dizer, se está depois na cláusula geral, então mas para que é que se está a exemplificar? Mas, quer dizer, à partida... A questão é essa, porque vamos lá ver. Porque, à partida, o que se deve selecionar é o que é mais grave, o que tem mais relevância. Ou selecionar em determinadas alíneas em detrimento de outras, está-se a fazer uma escolha política do que é que se dá mais relevância. E o que se dava mais relevância iam todas no mesmo sentido, com uma determinada visão do que é que devia ser o Ministério Público. E, portanto, e era essa visão, não consagrando outras situações que para nós eram evidentes nas alíneas, que dava uma determinada imagem, um perfil do magistrado que deveria atuar. Porque aquelas ali é que não havia dúvidas nenhumas que o magistrado não podia fugir. E, portanto, e é isso... Tanto que eu faça referência à questão agora até das infrações leves e não faço das infrações graves, não é por acaso. Porque as infrações graves, as que estão neste momento tipificadas, nós não colocamos em causa. Até colocamos as das leves, o que até à partida parece uma incoerência. Então, quer dizer, não põem em causa as infrações que estão tipificadas neste momento na pós-final como graves e põem as leves, porquê? Porque as leves, na nossa opinião, não têm razão de estar consagradas daquela forma. Ou seja, enquanto as graves sim, porque as leves qualquer, neste momento, face à falta de quadros, face à acumulação de serviços, é muito fácil, objetivamente, os magistrados ultrapassarem os prazos. E isso poderá justificar um hierarca de um determinado magistrado recolher uma listagem e rapidamente lhe mandar, e depois, mas é só injustificadamente. Pois é. Mas a partir do momento que sabe o processo, depois uma estrada que terá que justificar todos os atrasos que passaram os passos processuais. E isso quase que inverte aqui o ónus no processo. E, portanto, é contra esse tipo, não quanto à questão das pessoas fazer, os magistrados fazerem os atrasos ou não, não é isso que está em causa, mas é quase a possibilidade, neste caso, haver quase uma inversão do ónus de quem é que tem que mostrar o quê. Porque, objetivamente, a pessoa ultrapassou aquele prazo. Agora, eu tinha acumulações... Pois, mas agora tenho que mostrar aqui no processo disciplinar que tinha acumulações, ou que estava com muito trabalho, ou que estava a substituir outro colega, e digamos que é um magistrado que, se for avisado por esse processo, é que tem que andar, a coligir toda a sua defesa naquela situação. E, por exemplo, no que diz respeito às faltas leves, está como referi anteriormente, não houve nunca nenhuma interpretação do Conselho que consagrasse infrações em termos tão amplos como as que estão aqui nas faltas leves.
Eu gostava de acrescentar que é também, de facto, uma oportunidade para condicionar, digamos assim, a magistratura, porque as questões disciplinares, tanto tipificadas, e sendo conhecidas, e sendo divulgadas, nós podemos ter... A magistratura condicionada exatamente pela ameaça do processo disciplinar, não é pela ameaça da sanção efetiva, que ela depois terá o seu percurso legal e legislativamente previsto para chegar aí. Mas o problema é entretanto, ou seja, o que é que isso condiciona em termos de dimensão funcional da magistratura? Condiciona o nosso ponto de vista muito, porque nós podemos olhar para aquele clausulado e identificar cada uma delas através de notícias de jornal que visaram, por exemplo, magistrados do Ministério Público ou judiciais. Podemos ver que aquilo teve causa no caso X, aquilo teve razão no caso Y, daí a estranheza da questão do cometimento de crime. Pronto. Mas nós não podemos ceder a este populismo, não se pode ceder a um populismo de identificação e de apontar o dedo aos magistrados nestas questões. Digo eu, ou seja, o processo disciplinar, ninguém advoga, e sejamos claros nisso, que... Nós estamos a favor dos magistrados que têm aí atrás e que advogamos até que os tenham. Isso é mentira, não é possível. Ninguém advoga isto aqui na magistratura do Ministério Público, muito menos no sindicato. Mas o regime tem que ser relativamente equilibrado. A identificação no clausulado de um conjunto de infrações tem incita claramente uma percepção daquilo que a magistratura é ou deve ser. A questão da liberdade de expressão era clara, quer dizer... O atentado, a possibilidade até de ser um whistleblower no que diz respeito à magistratura, estava vedada por aquela consagração tipificada de uma infração. Ou seja, isto é relativamente inaceitável. Agora, se o juiz não tem essa posição no que diz respeito ao processo disciplinar, nós podemos fazer este trabalho de de contestação relativamente a este regime consagrado, porque irá beneficiar certamente uma e outra magistratura, embora eles não vejam aí o grande problema. Nós achamos que é também um problema adicional, porque, como dizemos, além desta alteração de quadro e de paradigma, há de facto triplificam as penas, que é uma coisa que não se percebe. Porque, exatamente, quer dizer, a admissão não pode ser triplicada, mas ela já existe. Mas agora, triplicar 300% a pena de multa, 300 ou 200 e tal por cento o tempo de inatividade, não sei como é que ficou agora, julgo que está menos, mas aumentou ou ficou na mesma. Mas a proposta era essa, quer dizer, nós de certa forma tivemos também a compreensão da Sra. Ministra relativamente a esses aspectos e houve ali alguma negociação relativamente a esses assuntos. Mas...
Muito obrigado.
Muito obrigado.